Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da SLC Agrícola. Hoje teremos a presença do senhor Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do senhor Ivo Marcon Brum, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo com áudio e slides, que pode ser acessado no site da companhia no endereço www.slcagricola.com.br, na seção de relações com investidores, no banner Webcast 1T20. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais e em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da SLC Agrícola, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, senhor Aurélio Pavinato. Por favor, senhor Aurélio Pavinato, pode prosseguir.
Bom dia. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da SLC Agrícola. Podemos, por favor, avançar para o slide 3, onde vamos iniciar endereçando o tema COVID-19. Agimos com celeridade e assertividade na criação de um comitê de crise, responsável pela elaboração e acompanhamento de um plano de contingência e de um guia de enfrentamento, dois importantes instrumentos que visam a identificação de riscos e vulnerabilidades, além de estabelecer medidas de proteção, controle e contenção de eventual proliferação do COVID-19 em nossas operações. As principais ações tomadas estão elencadas nesse slide. Esclarecemos com satisfação que, até o presente momento, não detectamos a ocorrência de nenhum caso de COVID-19 entre nossos colaboradores. No slide 4, argumentamos que as unidades operacionais, como podemos ver no mapa, possuem um isolamento natural por estarem na zona rural com relativo distanciamento das pequenas cidades mais próximas. Além disso, a distribuição geográfica prova-se particularmente útil também para o enfrentamento de uma situação como essa, reduzindo o risco de contágio e, consequentemente, de impacto na operação. A atividade agrícola é classificada como essencial e, portanto, teve o seu funcionamento mantido mesmo durante a pandemia. A operação está, entretanto, sujeita a eventuais restrições na cadeia de fornecimento e distribuição que poderiam ser impostas em virtude do COVID-19. Contudo, salientamos também que, até o momento, não houve restrições que impactassem o bom andamento da cadeia agrícola. Em relação aos impactos financeiros, Podemos avançar para o slide 5, por favor. Em momentos como esse, naturalmente se acentuam as preocupações com a preservação do caixa e da liquidez, a alavancagem financeira e a eficiência no controle de custos. Nesse sentido, é pertinente ressaltar que a atual crise em situação de alavancagem bastante confortável, encerrando o primeiro trimestre de 2020 com relação dívida líquida EBITDA de 1,9 vezes. O endividamento da companhia é 100% em reais. A safra 19/20 apresenta excelentes resultados em termos de produtividade. Os planos de investimento foram revisados com o objetivo de maior preservação de capital. Considerando as restrições atualmente existentes à circulação e aglomerações de pessoas, o Conselho de Administração da companhia, mediante recomendação da diretoria executiva, em reunião realizada no dia 9 de abril, decidiu transferir para o dia 29 de julho de 2020 a realização da Assembleia Geral Ordinária, que estava convocada originalmente para o dia 29 de abril de 2020. Adicionalmente, o Conselho de Administração aprovou a distribuição antecipada dos dividendos obrigatórios ordinários anuais, com base no lucro líquido ajustado da companhia no exercício social encerrado em dezembro de 2019, no valor total de R$ 73,7 milhões. Agora vamos passar para o slide 6, onde mostramos um resumo dos possíveis impactos no nosso mercado de atuação. Avaliamos dois fatores que poderiam trazer preocupação: a cadeia logística e o cumprimento dos contratos. Em ambos os casos, os riscos que se apresentam são importantes, mas ainda não demonstraram uma ocorrência na prática. Até o momento, não foram verificadas rupturas nas operações e logística de exportação. Pelo contrário, o Brasil tem atingido novos recordes de exportação de soja. O cumprimento contratual tem na sua origem uma forte correlação com a forma como as negociações são realizadas e os players escolhidos como parceiros comerciais. Agora podemos passar para o slide 8, onde comentarei sobre o nosso desempenho operacional. Nesse primeiro trimestre, encerramos a colheita da soja, atingindo pelo terceiro ano consecutivo um recorde, agora de 3.900 quilos por hectare, 65 sacos por hectare, um crescimento de 8,1% em relação ao projeto inicial e 19,4% superior à média nacional, estimativa Conab maio 2020. O que está em linha com a estratégia atual da companhia de foco em maximizar a eficiência da operação. As culturas do algodão e do milho encontram-se nos estádios de florescimento e enchimento de grãos e maçãs e apresentam alto potencial produtivo. Com isso, estamos mantendo as estimativas inicialmente projetadas para essas culturas. Podemos avançar para o slide 10, onde farei alguns breves comentários sobre os preços internacionais de nossos principais produtos. Os preços internacionais do algodão no primeiro trimestre de 2020 apresentaram significativa volatilidade. As incertezas econômicas geradas em função da pandemia, que impactaram fortemente os mercados em geral, chegaram a ocasionar queda superior a 20% nos preços em dólares da fibra, se comparados com os patamares do início do ano. Houve uma recuperação, no entanto, ao longo do mês de abril, e a queda atualmente, na comparação com janeiro, é de aproximadamente 16%. A queda na precificação dessa commodity ao longo do ano afeta a tomada de decisão de plantio em países produtores do hemisfério norte, notadamente os Estados Unidos, que se encontram atualmente em fase inicial de semeadura. A soja continua com forte demanda, principalmente pela retomada de importação chinesa em virtude da expectativa de recuperação do rebanho suíno no país asiático, vem sendo o principal fator de sustentação dos preços, especialmente após o ciclo passado, marcado pela disputa comercial entre China e Estados Unidos, que contribuíram no cenário de depressão dos preços da commodity no âmbito internacional. Ao longo dos relatórios de oferta e demanda do USDA, divulgados nos primeiros meses do ano, o órgão argumentou as expectativas de importação de soja chinesa em aproximadamente 5% de volumes estimados inicialmente em 85 milhões de toneladas para 89 milhões de toneladas. Para o milho, o cenário internacional apresentou recuo dos preços de aproximadamente 15% em relação aos primeiros dias do ano, refletindo em grande medida as expectativas de redução de consumo nos Estados Unidos, notadamente oriundas do fechamento de plantas de produção de etanol à base de milho e, consequentemente, aumento no estoque final estimado no país. No contexto brasileiro, o mercado mostrou-se aquecido ao longo do primeiro trimestre via demanda no setor de proteína animal e de volumes destinados à exportação. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro de Relações com Investidores, para comentários a respeito dos resultados financeiros do ano de 2020.
Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 12, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultados. A receita líquida cresceu 2,2% no primeiro trimestre de 2020, frente ao primeiro trimestre de 2019, apesar da queda de 4,5% no volume faturado. No algodão em pluma, produto que possui maior valor agregado, o volume faturado foi de 23% superior ao do primeiro trimestre de 2019. Com exceção da soja, todas as culturas obtiveram aumento do preço unitário versus o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de R$ 182,8 milhões, com declínio de 19,9% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Os principais fatores que contribuíram para essa variação do EBITDA ajustado foram o menor volume faturado de soja e a menor margem do algodão faturado no comparativo entre os trimestres. A margem inferior no algodão foi oriunda da menor produtividade da cultura na safra 2018-19 versus a safra 2017-18, combinado com o aumento de custos por hectare. O lucro líquido, entretanto, cresceu 40,4% no primeiro trimestre de 2020, frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 156,4 milhões. O principal fator que contribuiu para essa oscilação foi a variação do valor justo dos ativos biológicos da soja. A variação é explicada pelas premissas que foram utilizadas no cálculo. Conforme comentamos no release do primeiro trimestre de 2019, após o cálculo da variação do valor justo do ativo biológico da soja na safra 18-19, houve melhoria nos preços e na produtividade da cultura, fazendo com que a variação do valor justo subestimasse o resultado dessa cultura naquele ano. Para concluir, podemos avançar o slide 13, onde apresentamos nossa posição de endividamento. A dívida líquida ajustada da companhia encerrou o primeiro trimestre de 2020 em R$ 1,4 bilhões, apresentando aumento de R$ 475 milhões em relação ao quarto trimestre de 2019. A dívida líquida foi impactada principalmente em função do aumento na necessidade de capital de giro, oriunda, por sua vez, do volume de pagamentos dos insumos agrícolas da safra 2019-20. Cabe salientar que o aumento do endividamento nesse período do ano é esperado, considerando o ciclo financeiro do negócio. A alavancagem financeira finalizou o trimestre 1,9 vezes, medida pela relação dívida líquida EBITDA ajustado, e composição de caixa de R$ 774 milhões. Devolvo a palavra ao Pavinato para que possa comentar sobre o outlook para o restante da safra e para a próxima.
Obrigado, Ivo. Vamos avançar para o slide 15, por favor, onde apresento uma posição atualizada dos nossos preços redeados para a safra 19/20 e 20/21, já convertidos para reais. Conseguimos avançar bastante na venda da produção para a safra, atingindo patamares de preço superiores ao mercado atual e a níveis superiores aos da safra anterior, se considerarmos os valores em reais. Avançamos também na compra de insumos para a safra 2021. Até o momento, já adquirimos mais de 2/3 da necessidade de fertilizantes e mais de 50% da demanda estimada de defensivos, ambas as negociações tendo apresentado redução expressiva nos valores em dólares quando comparados com a safra 19/20. Considerando a conjuntura de custos e preços em dólar até o momento e também o nível de câmbio atual, esperamos que o bom nível de rentabilidade se mantenha também para a safra 2021. A nossa política de gestão de riscos mostra mais uma vez sua importância através da proteção às volatilidades de curto prazo nos preços das commodities. Por fim, gostaria de encerrar que temos convicção de que o agronegócio brasileiro e a SLC Agrícola, em especial, sairão fortalecidos da pandemia do Covid-19. Muito obrigado e ficamos à disposição para responder perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir.
Olá, muito, muito bom dia a todos. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Eu queria fazer 3 perguntas. A primeira é um pouco que você comentou agora, Pavinato, sobre a manutenção de bom nível de produtividade na safra 21, dado que vocês já devem ter uma melhor visibilidade, considerando que vocês adiantaram bastante os hedges e também a compra de insumos. Com relação à compra de insumos, eu não sei se vocês já conseguem, dado que vocês estão bem avançados, que vocês já conseguem dar um panorama para a gente do quanto vocês imaginam de crescimento em reais dos custos de insumos agrícolas para a próxima safra. Poderia ser bastante útil nesse momento. A segunda pergunta é com relação ao mix, né? Eu queria ouvir de vocês o mix de produção entre as 3 culturas principais. Eu queria ouvir de vocês se com esses níveis de hedge que vocês já têm e dos insumos comprados, se vocês imaginam para a próxima safra alguma mudança mais relevante em termos do mix, principalmente em relação ao algodão e soja. E a terceira pergunta é com relação ao milho. A gente viu nos últimos anos, né, uma mudança interessante na dinâmica comercial da cultura do milho no Brasil. Acho que vocês mesmos, eu não me lembro de vocês venderem tanto milho antecipado como vocês têm vendido nessa safra, eu acho que na safra anterior também. Eu queria ouvir de vocês se vocês imaginam alguma mudança por conta das mudanças recentes aí no patamar do preço de commodity, principalmente em relação à dinâmica no etanol de milho, se vocês imaginam alguma mudança nesse sentido, ou se essa questão mais estrutural aí da melhora da dinâmica comercial do milho no Centro-Oeste, ela veio para ficar na opinião de vocês. Seria interessante ouvir seus comentários. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Obrigado pelas perguntas muito, muito oportunas para nós explicarmos as perspectivas e a evolução do nosso negócio. A primeira pergunta, produtividade, imagem, acho que imagem mais para 2021, que você mencionou, e a compra dos insumos. Nós temos que analisar e entender o agronegócio brasileiro e o nosso negócio da excelência agrícola dentro da perspectiva do mercado internacional. Quando nós olhamos que as commodities no mercado internacional tiveram uma redução de preços, e aí a soja, redução de 8% a 10%, o milho e o algodão na faixa de 15% de redução de preços, né? Nós tivemos uma depreciação do câmbio no Brasil, hoje está em 40%. Né? 40% é o extremo, mas talvez ele fique em 30% de depreciação. De uma forma resumida, o nosso custo de produção dos nossos produtos colocados nos portos, eles são 50% em dólar e 50% em reais. Então, na medida em que o câmbio deprecia 30%, se o preço cair 15% no mercado internacional, a margem se mantém. Então, considerando o cenário atual, as margens para 21 são promissoras. Mesmo com a cultura do algodão, com esse patamar de preço, se nós considerarmos o câmbio atual, ele torna o nosso break-even do algodão muito menor e faz com que a gente consiga manter, ter margem ainda adequada na safra 21. Conectado com preço e câmbio, preço internacional e câmbio, nós temos o custo de produção. E o custo de produção, e para nós interessa o custo em dólar, na verdade. O custo em reais, o quanto sobe, depende do câmbio. Se o câmbio subir mais, depreciar mais, sobe mais em reais. Mas o que nós estamos visualizando hoje é uma redução expressiva no custo de produção em dólar. Então, se eu consigo manter margem com preço internacional e câmbio, e eu tenho uma redução de custo de produção em dólar, automaticamente eu tenho uma perspectiva de margem melhor. A redução no preço dos fertilizantes, ela foi expressiva. A redução no preço dos defensivos está sendo. Na verdade, energia barata, petróleo baratos, eles colocam uma estrutura de custo de produção dos insumos, de uma forma geral, para um patamar de custo menor. Então, o mercado internacional, ele se automaticamente se ajusta a essa conjuntura de custos menores. Então, o custo do fertilizante caiu, depende do produto, caiu 15%, caiu 20%, caiu 25% o custo em dólar dos fertilizantes. É só olhar a evolução dos preços internacionais do potássio, do fósforo, do nitrogênio. Os defensivos, aquele que eu comentei, eles estão caindo. A China é o grande produtor de defensivos no mundo, mas a estrutura de custo a nível mundial, ela está caindo. O mercado consumidor mundial exerce uma pressão para que os preços caiam também. Nós, no Brasil, temos esse câmbio depreciado, então o nosso custo em reais aumenta. Mas o mercado americano, por exemplo, o americano está com preço ruim da soja para ele, da soja, do milho. Então, ele joga pressão para cima dos fornecedores para reduzir preço dos insumos. Então estruturalmente, nós temos uma perspectiva de custos de produção menores ao longo das próximas safras, na verdade, tanto 2021 quanto 2021-22 já. Né? 2021-22 está sinalizando também já a perspectiva de negociar insumos já para a safra 2021-22 a preços menores. Então, esse cenário de preço internacional, câmbio e preço e custo de produção, eles são favoráveis para o agronegócio brasileiro e especialmente para a nossa companhia. O mix, a segunda pergunta, o mix de cultura é consequência disso, né? A gente ainda está fazendo muitas contas, né, em relação a plantar mais soja ou mais algodão ou mais milho. E o algodão, ele gera uma margem líquida menor, mas ele gera uma margem de contribuição maior do que a soja nesses preços atuais. Então, nos preços atuais, a perspectiva é de manutenção de área. E a terceira pergunta é o milho. O milho é a cultura mais beneficiada pelo câmbio. Aquilo que eu falei, o que interessa para nós é o custo posto no porto. Como o frete ele é em reais, o milho ele tem um câmbio alto, ele um real depreciado, ele tem um preço em reais, mesmo com um preço internacional baixo, um preço internacional de, vamos pegar um exemplo, 8 dólares por saca no porto, preço baixo do milho. Só que multiplica por 6, dá 48. Aí você tira o frete até a fazenda, 15 reais de frete, dá 33. Dá um preço, é o preço que nós vendemos o nosso milho. Nós vendemos 40% do nosso milho da safra 2021 por R$33 de média, né? Então esse câmbio depreciado, ele beneficia, é a cultura mais beneficiada em termos de redução de custo em dólar posto no porto. Então, mesmo com esse preço internacional do milho num patamar baixo, que está hoje, 3,20, 3,30 dólares por bushel, é um patamar que, para o produtor brasileiro, é um patamar suficiente para garantir boas margens. E, então, acho que é isso, Tiago.
Não, muito bom. Muito obrigado, Pavinato.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, Pavinato, Ivo, obrigada pela oportunidade. Eu acho que só aumentando um pouco a questão, primeira questão do Thiago, né, o mix, se você puder falar um pouquinho de soja, né, o que vocês estão vendo para frente, você falou do algodão e dessa perspectiva para milho positiva, se você puder falar um pouquinho de soja, né, e aí também, se você puder comentar o que vocês estão vendo de impacto, né, Estados Unidos e China, como é que vocês estão vendo os negócios afetando essa demanda internacional, essa dinâmica internacional, o que a gente pode esperar para frente. E uma outra pergunta referente a dividendos e CAPEX, né, vocês anunciaram aí no início de abril a distribuição antecipada dos dividendos. E aí, nesse sentido, eu queria ver com vocês se a gente pode esperar alguma mudança na política de dividendos e como vocês mencionaram aí, né, que tem espaço também para, de repente, redução de CAPEX, o que a gente poderia esperar para o ano? Essas são as duas perguntas. Obrigada.
Muito bem, Luciana. Eu vou responder a pergunta 1 e 2 e depois eu vou responder a pergunta 3, dos dividendos e do CAPEX. A soja, ela é uma cultura também que o Brasil é o principal, hoje, principal produtor e principal exportador mundial. Realmente, a importância que a soja tem para o Brasil, para a economia brasileira, é fabulosa. E a demanda, o que está acontecendo de muito positivo hoje no mercado internacional da soja? É a volta da China comprando mais soja. Né? O ano passado, a febre suína africana afetou a demanda da soja na China, ela reduziu, tinha uma perspectiva de importar 94 milhões de toneladas, acabou importando 83 milhões de toneladas, e ela já está hoje com a perspectiva de importar quase 90, 89, depende dos números, milhões de toneladas na safra, no ano atual. Né? Então, a China voltou a importar muita soja, o Brasil está exportando soja como nunca, primeiros 4 meses, estava vendo hoje de manhã no jornal, os primeiros 4 meses do ano, é perspectiva para maio agora, até maio o Brasil deverá exportar 35 milhões de toneladas de soja, comparado com o ano passado, que até maio tinha exportado 27. Então realmente, e o Brasil está exportando muito, porque o preço no mercado doméstico em reais subiu muito, então o produtor vendeu, e a China comprou, então tá fortemente no mercado comprando. Então, a dinâmica da soja está muito favorável em termos de demanda. E, automaticamente, a perspectiva futura. A demanda da soja ela é bastante inelástica, em função de ser uma fonte de ração para os animais e, automaticamente, comida para as pessoas. A demanda vai continuar crescendo. O que vai acontecer nesse próximo ano? Como a demanda de milho reduziu para etanol, haverá uma redução na área plantada de milho nos Estados Unidos e um aumento na área de soja. Então, teoricamente, vai ter uma oferta um pouquinho maior de soja. Então, por isso que o patamar do preço da soja no mercado internacional, ele caiu menos do que o milho, caiu menos do que o algodão. A perspectiva é que talvez se recupere mais rapidamente, né? E que não caia mais, né? O patamar que está hoje, que caiu no 8, 10%, é a perspectiva que se mantenha nesse patamar e talvez tenha alguma recuperação. Aí dependendo muito da oferta, daí depende muito do clima e da produção. Se o clima é favorável para safra cheia, o preço não sobe. Sempre quando tem, quando olha o cenário futuro das commodities, tem que pensar, é um cenário numa situação normal de safra. No meio do caminho, sempre tem os eventos climáticos. Dá um evento climático de excesso de chuva ou de falta de chuva em um país que compromete a produção, o preço pode mudar de patamar e nós daqui a um ano poderíamos ter novamente preço de soja $9, $10 como nós tínhamos ano passado, né? Então esse é no Brasil, como nós temos esse câmbio muito depreciado, ele reduz muito o nosso custo de produção em dólar, né? Então aquilo que eu falei pro milho e pro algodão vale para a soja também. A soja ela fica no meio termo entre o milho e o algodão em termos de custo logístico em dólar, né? Para a soja, custo no porto. E aí ela representa em torno de 20% da receita da soja no porto, é logística, né? Agora, com esse câmbio, ela vai representar talvez um pouco menos e com isso a gente consegue manter margem muito boa. Tanto o produtor brasileiro está vendendo soja, tanto a soja presente quanto a soja futura, da safra que vem. A gente também nunca vendeu tanta soja antecipada para o ano que vem, que o preço para o ano que vem está muito bom quando a gente olha a margem que a gente vai garantir, né? Para nós, o que interessa é o custo de produção que nós formamos e o preço que nós estamos vendendo e qual a margem que a gente vai garantir para o ano que vem. Então, a perspectiva para a soja é muito boa. A segunda pergunta, os Estados Unidos e China. Essa briga por hegemonia, ela é uma guerra de longo prazo, né? Não é uma guerra comercial de curto prazo que está acontecendo ao nível dos Estados Unidos e China. Aí as acusações do Trump sobre a origem da doença na China e assim. Então, é uma briga que ela não vai acabar tão logo. Ela não vai... Nós temos a visão hoje que, quando a gente pensa em commodities agrícolas, nós somos produtores e exportadores para o mundo, na verdade. Se a China e os Estados Unidos brigarem e a China comprar mais do Brasil, os Estados Unidos exportam mais para outros países. Se a China der preferência para os Estados Unidos agora em função desse acordo fase 1, eles fizerem um acordo fase 2 e a China importa mais dos Estados Unidos, o Brasil vai exportar mais para os outros países. No fundo, os preços internacionais eles são regulados pela demanda e oferta a nível mundial. Para mim, me interessa muito mais a oferta e demanda mundial do que o quanto a China compra dos Estados Unidos, o quanto ela compra do Brasil. E, então, por isso que a gente olha a curto prazo, sim, tem as interferências, né? Que nem agora. Agora, a China está comprando algodão dos Estados Unidos para formar estoque ou para consumir. A economia da China está voltando, né? Então, ela está demandando fortalecer o preço do algodão. E como as bolsas são nos Estados Unidos, tem uma influência maior quando o estoque nos Estados Unidos está mais baixo. Então, a compra da China, pela China dos Estados Unidos, nesse momento é favorável, na verdade. Porque ela fortalece o preço internacional, fortalece o preço em Nova York do algodão, fortalece o preço em Chicago da soja. E isso está acontecendo nesse momento, na verdade, dentro do acordo da fase 1. Mas quando a gente pensa a longo prazo, o que interessa mesmo é o quanto nós, brasileiros, somos competitivos no mercado internacional. E aí esse câmbio, essa crise, esse câmbio fraco para nós aqui, na verdade, ele torna o nosso negócio mais competitivo. Ivo, a última.
Obrigado, Luciana, pela pergunta. Essa questão dos dividendos, a companhia não tem intenção de mudar a política de dividendos. O que houve foi que a nossa reunião, né, a nossa Assembleia já deveria acontecer no final de abril, mas devido à confusão que estava no final de março e início de abril, toda a situação do coronavírus, a companhia decidiu, em linha com o que estava sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, evitar aglomerações, né, nossa reunião seria presencial e passamos a reunião para julho, né? E então, para não... Como temos já definido o pagamento, né, tínhamos definido 50% de pagamento de dividendos, 25% são os dividendos obrigatórios, então os conselheiros definiram por pagar essa primeira parte já definida, obrigatória, agora em maio, deve estar sendo pago agora nos próximos dias. Então, deixando para a validação do restante dos dividendos na Assembleia, que vai acontecer em julho, provavelmente o pagamento vai ocorrer em agosto, isso pelo menos está na minha projeção de caixa, então a companhia não tem essa intenção de revisar essa política. Sobre o CAPEX, obviamente, toda essa situação mundial, ela requer um pouco mais de atenção da área financeira para a gente manter a nossa posição forte de caixa. Então, a gente tem revisado o CAPEX continuamente, né, e liberando os investimentos de uma forma bastante seletiva. Mas nada também muito representativo quando a gente fala em cortes, né? Eventualmente alguma importação que a gente pode postergar, em função do câmbio que está num patamar bastante elevado, mas nós estamos trabalhando mais pontualmente. Mas estamos, obviamente, muito atentos a toda a liquidez do nosso caixa, ao recebimento dos nossos clientes, porque é isso que, né, dá sustentação para a companhia. Então, até o momento, nós não temos nenhum problema. Então, consequentemente, o CAPEX está sendo liberado conforme estava previsto.
Ótimo. Obrigada, Ivo. Obrigada, Fabiana.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Bom dia a todo mundo. A minha pergunta, na verdade, é uma provocação no sentido, né, Ivo? Você acabou de falar que, e eu concordo, né, com essa prudência na alocação de capital no CAPEX, dada a liquidez, os mercados, etc., mas... Dado que o negócio de vocês, ainda mais que vocês entendidos em dólar, ele é muito mais rentável com dólar a 6 do que com dólar a 4, estruturalmente fica muito mais rentável, a terra fica muito mais barata, os yields ficam muito melhores, se não seria, na verdade, o momento de, na verdade, acelerar um pouco a expansão de área, né? Imagino que é o que o Brasil vai fazer se o câmbio muda de patamar. Muito provavelmente a gente vai ver, na minha opinião, um aumento da área plantada no país como um todo, e se vocês pensam dessa forma e pretendem expandir, acelerar um pouco a área plantada como um todo, imagino que vão continuar com a estratégia de expandir mais via leasing, né? que é meio que a estratégia vem sendo essa nos últimos anos, mas enfim, se vocês pudessem comentar se com esse novo nível de rentabilidade, se faz sentido expandir, acelerar a área plantada. Obrigado.
Lucas, bom dia, bom dia. A sua pergunta é dela. Nós temos uma estratégia de expansão, uma estratégia de crescimento, uma estratégia de eficiência, né? Nós, dentro do slide que nós temos, que a gente mostra as fases da companhia, nós estamos nessa fase 3 da companhia, a partir de 2015, então o nosso foco é asset light, o nosso foco é alta eficiência, alta produtividade, trabalhar mais com áreas maduras, né? Então, nós estamos nessa fase, em plena fase 3, estamos colhendo os frutos dessa fase, felizmente, temos conseguido entregar alta produtividade, temos conseguido expandir a área plantada, e temos conseguido crescer num ritmo bastante acelerado, inclusive, em consequência dessa geração de caixa que nós temos conseguido, né? A gente olha assim, a nossa geração de caixa todos os anos, a gente, praticamente 50% do valor a gente paga dividendo, do lucro líquido, e quando a gente olha o que gera de caixa, a gente usa uma metade do capex que a gente investe em manutenção, e a outra metade do capex que nós investimos a gente investe em expansão. A gente expandiu nos últimos anos a área plantada, e expandimos fortemente a área de algodão. Então, quando a gente olha a expansão de receita, a gente pegar os últimos 5 anos, nós expandimos 13,8% de média a receita da companhia anualmente, né? E além disso, nós pagamos 4,8% de dividendo yield na média dos 4 anos, né? Então, foi um crescimento expressivo. O cenário favorável para o agro, em termos de rentabilidade, ele tem dois viés. Tem o viés de que o negócio fica mais rentável, e tem o lado que o negócio fica mais rentável, e tem o lado de que o negócio demanda mais caixa. E aí, então, tem produtores que se beneficiam desse cenário, e é o nosso caso, né? A gente abre uma perspectiva de margens melhores e de boas rentabilidades e, consequência, potencial para crescimento. E aí, dentro dessa lógica, nossa lógica é continuar crescendo, arrendando áreas, né? Então, nós vamos continuar trabalhando nessa estratégia. E tem produtores que sofrem porque demanda mais caixa, demanda mais financiamento
já tem dificuldade de fluxo de caixa, e aí tem produtores que estão endividados em dólar, e aí a dívida sobe muito. Então a gente começa a visualizar dois extremos aí, né? Produtores felizes com esse câmbio e produtores não tão felizes assim. É, pensando no curto prazo. No longo prazo, o setor como um todo, ele fica feliz porque as margens melhoram.
Pavinato, outra pergunta que eu ia fazer é sobre produtividade, né? A produtividade vem crescendo, como vocês falaram, na soja, batendo recorde 3 anos seguidos. Quais são os drivers de crescimento de produtividade que vocês veem daqui para frente? Eu sei que são sempre mais ou menos os mesmos, né? Tecnologia, etc. E tal, mas se você puder falar, por exemplo, olhar o seu portfólio de terras, como é que é o desvio padrão, como é que ainda é o desvio padrão, né? Entre eles, se você vê espaço, né, de fechar esse gap de produtividade vindo daí, olhando para as terras um pouco mais maduras, ou tecnologia, enfim, imaginando, né, um clima relativamente estável, quais são os principais drivers de ganho de produtividade que vocês imaginam para os próximos anos?
A lógica, os nossos investimentos em eficiência, na verdade, eles caminham em dois sentidos. Eles caminham em aumentar a produtividade e reduzir o custo de produção. Nesse 2020 é o ano que nós mais estamos investindo na agricultura digital. Nós estamos colocando conectividade 4G em todas as fazendas da empresa, e em consequência disso a gente vai conseguir implantar uma série de novas tecnologias. Então, tecnologias, agricultura de precisão, que nós já temos feito desde 2010. Agora nós aceleramos. Agora em 3 anos nós temos um plano, a gente vai 100%, hoje nós já estamos com mais da metade das áreas nossas corrigidas com taxa variável de fósforo, potássio, calcário, e a gente vai agora nos próximos, esse ano, esse mais dois, a gente fechar 100% nossas áreas corrigidas com taxa variável, e isso aumenta o potencial produtivo. Essa correção com taxa variável uniformiza mais os solos, né? Em paralelo, nós, e a agricultura digital está permitindo nós trabalhar a redução de custo de produção. Agora nós estamos investindo tanto no mapeamento de pragas e doenças de uma forma georreferenciada, gera mapa de recomendação, gera aplicação, e agora nós estamos equipando as fazendas para fazer aplicação localizada. Então, ao invés de aplicar na área total, aplicar localizado. Compramos equipamentos aí do mercado, aí, o IDIT e o IDIT, que são equipamentos que permitem aplicar direcionado, só aplicar em cima da planta, só aplicar na erva daninha, não aplicar na área total. Então, nós estamos investindo forte na agricultura digital nesse momento. E o ano 2020 é um ano, para nós vai ser um marco histórico em termos de investimento na agricultura digital, e nós vamos passar a ter mais eficiência de uso dos insumos. Então o custo fica mais controlado e mais enxuto. A qualidade, sempre quando a gente pensa em eficiência de uma operação, é aquela história, é o controle do processo produtivo. Quando a gente pensa num Toyota Production System, a gente pensa na eficiência e no controle de qualidade da Toyota, né? No nosso caso, a lógica é a mesma. À medida que nós temos agricultura digital, que nós temos conectividade nas fazendas, a gente consegue controlar cada uma das operações, a eficiência da operação e a qualidade da operação. A hora que lá vai alguém fazer um MIP já diferenciado, ao mesmo tempo nós estamos tendo dado on-time, online, nós estamos tendo a qualidade, com que qualidade essa operação está sendo executada. A gente vai aplicar o defensivo com o pulverizador georreferenciado, tendo um mapa de aplicação, tendo onde falhou, onde não falhou, o avião a mesma coisa, a gente tem controle de qualidade. Então, o controle de qualidade que nós estamos implantando nas fazendas, eles geram eficiência. Geram eficiência, geram redução de custo, geram controle mais eficiente. E a produtividade, ela é consequência da qualidade. Então, alta qualidade significa alta produtividade. Então, a tua pergunta, qual o espaço que tem para aumentar a produtividade? Por incrível que pareça, a gente visualiza um grande potencial de aumento de produtividade. A gente, este ano, por exemplo, nós fechamos com 65 sacos de média. A região centro-oeste fechou com 68. A Bahia fechou com 66. O Maranhão, esse ano, o clima foi ruim, o plantio teve que replantar, e lá fechou 57. O ano passado, lá tinha fechado 63. Quer dizer, esse ano a gente produziu 65, mas não produziu o potencial máximo. Teve eventos climáticos que aconteceram que tiraram o potencial das nossas áreas. Então, a tua pergunta, qual que é o potencial máximo? É maior que 65. E nós estamos trabalhando para os próximos anos, nós elevar a nossa produtividade. A nossa meta aí de médio prazo é produzir 70 de média. Essa é a nossa meta de soja, né? E concomitante, o milho e o algodão seguem o mesmo racional, né? A gente visualiza que existe espaço para chegar lá e estamos trabalhando para isso.
Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Melo, do Bradesco. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado por aceitar minhas perguntas. Eu tenho duas que eu queria colocar aqui. A primeira é com relação à queda de preço de combustível. Eu queria entender um pouco melhor o que vocês estão vendo aí de perspectiva de frete, como que isso vai impactar a operação de vocês e os base cases de vocês. E a segunda, vocês comentaram ao longo do call que a volatilidade, se eu não estou enganado, que a volatilidade no preço da fibra deveria impactar a decisão de plantio no hemisfério norte. Eu queria ver com vocês se vocês acham que isso daí já está na conta até do próprio USDA, ou se a gente deveria começar a ver algumas revisões que levariam isso em consideração. Obrigado.
O preço do o combustível mais barato, combustível para nós ele representa no nosso custo de produção em torno de 4% do custo de produção, né? Então não é uma conta expressiva, mas tem redução de 20%, 25% em cima de 4% dá 1%, né? E então acaba sendo importante também, né? Em commodity, quando você ganha um ponto percentual da redução de custo, é uma redução expressiva, né? Então o combustível mais barato para nós nos ajuda, na verdade. Mas o maior benefício acaba sendo na logística. O combustível mais barato acaba tornando o frete mais barato. Então a logística, a tendência vai ficar mais barato. E o maior benefício, ainda é aquilo que eu comentei antes, é na cadeia de produção dos insumos. Porque a logística não é só a logística de levar a soja para o porto, é a logística de trazer o fertilizante do porto para a fazenda também. Então a logística fica mais barata para trazer os insumos para a fazenda também, né? Então a cadeia produtiva com combustível mais barato, ela fica, a cadeia dos insumos, ela fica com um custo menor, né? Então a redução do preço do petróleo, ele beneficia a cadeia de suprimentos e a logística. São os dois principais benefícios que trazem para o nosso custo de produção, né? Sobre o algodão e o plantio nos Estados Unidos, o plantio na Índia, na verdade, agora, né, nessa época, abril, maio, junho, todo o hemisfério norte planta algodão. Os principais Estados Unidos, Índia, Paquistão, China, e eles estão plantando agora, né? Então, esse preço baixo agora, automaticamente, está fazendo com que eles reduzam a área plantada, né? Os números do USDA são... Como as coisas estão mudando tão rapidamente, quando sai o número, normalmente ele já sai desatualizado, né? Então, a expectativa nossa é que a área plantada americana seja menor do que o número que o USDA divulgou, né? E que seja ali em torno de 12 milhões de acres, que acabe colhendo 10 milhões. E a Índia saiu o número também que ela vai reduzir em torno de 6% da área plantada. E também poderá ter atualização ao longo do plantio agora. Na prática, a gente olhando os dados históricos, nos anos em que o preço está baixo, todos os países plantam menos, né? O produtor planta menos, porque é aquela história, quem é menos eficiente acaba não plantando, mudando de cultura, indo para uma cultura que é mais rentável, e aí vai ajusta a oferta, né? Automaticamente a oferta do ano que vem vai ser uma oferta menor, e então esse é o cenário do... E o algodão tem um cenário incerto do consumo, né? O USDA divulgou um consumo de 116 milhões de fardos. Provavelmente não vai ser tudo isso, né? Também, né? Também parece que o número não está tão ajustado assim, né? Então, ao longo... A gente acredita que praticamente toda essa dinâmica aí de oferta e demanda do algodão, ela já foi precificada com essa queda que aconteceu no preço, né? E o preço hoje é um preço baixo a nível internacional. Não remunera o produtor americano, não remunera o produtor da Índia. Mesmo a China, a região oeste da China que planta o algodão, eles plantam que tem subsídio do governo, mas mesmo o preço interno na China caiu agora, quer dizer, o produtor chinês, ele vai também, mesmo com o subsídio, eles vão talvez plantar um pouco menos. Então, esse ajuste na produção e na oferta vai acontecer. nesse momento agora. O próprio Brasil também, o próprio Brasil, aquilo que eu comentei antes, nós estamos fazendo conta de se vale a pena plantar algodão ou plantar soja o ano que vem. Mas o Brasil, de uma forma geral, vai ter ajuste na área plantada do Brasil, vai ser menor o ano que vem, em função dessa dinâmica entre soja e algodão e qual cultura que é mais rentável. E, além da rentabilidade, nesse caso, o produtor ele olha também a disponibilidade de caixa. Né? O algodão demanda 3 vezes mais caixa, é um caixa que ele retorna somente no final do ano que vem, quer dizer, ele planta e vai colher na metade do ano, vai vender só no final do ano que vem, e a soja ele planta agora em novembro e colhe em março. Então o dinheiro já retorna, né? Então essa dinâmica de fluxo de caixa também interfere na decisão do produtor em plantar uma cultura ou plantar outra, e que acaba, às vezes, o produtor, mesmo sendo teoricamente um pouquinho mais rentável uma cultura, acaba não plantando e plantando a outra, porque gera mais caixa mais rapidamente, né?
Legal, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Vieira, do Credit Suisse. Por favor, pode seguir.
Bom dia, Pavinato, Ivo, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria fazer 3, se possível. Primeiro, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco sobre o andamento dos yields de milho, safrinha e algodão, né? A gente tem tido notícias de clima muito bom, principalmente aqui no Mato Grosso, e queria saber se vocês acreditam que há espaço para entregarem yields melhores do que vocês têm orçados. Segundo, queria entender um pouco a preocupação de vocês comentaram no release sobre a entrega de produtos já vendidos, aqui pensando principalmente no algodão. Imagino que os compradores poderiam usar a questão da cláusula de força maior devido à pandemia no mundo, mas hoje vocês possuem multas nos contratos relacionados ao não cumprimento dos volumes já vendidos? Vocês puderem dar um pouco mais de cor nisso. E terceiro, queria fazer um follow-up sobre uma pergunta anterior. Pensando mais para frente, questão do milho, do mix de milho para a safra do ano que vem, como vocês comentaram, a gente tem preços muito fortes hoje, principalmente pensando na desvalorização do real. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter nos Estados Unidos uma demanda menor para o milho devido à queda do consumo do etanol e de combustíveis de forma geral. Queria saber como é que vocês estão vendo um pouco as perspectivas de preço para a safra do ano que vem, como é que vocês estão vendo isso impactando o mix de milho da safra do ano que vem. Muito obrigado.
Beleza, Felipe. Felipe, sobre os yields, nós estamos mantendo nosso orçamento em termos de produtividade para o milho e para o algodão. Agora, na verdade, é a fase final da formação do enchimento de grãos do milho e das maçãs do algodão. Então, a gente agora, quando começar a colher agora em junho, que a gente vai ter mais clareza se aí a produtividade pode ser melhor do que o orçamento ou não, né? Sempre os nossos projetos de produtividade, eles são dentro de uma linha de tendência, eles não são o topo, né? Então, tem anos que produz um pouco menos, porque o clima é desfavorável, tem anos que produz mais quando o clima é favorável. Então, a sua pergunta, a gente pode produzir mais do que o nosso orçamento? Sim, assim como aconteceu na soja. Agora, esse ano vai produzir mais? Não sei. Hoje nós estamos mantendo a estimativa do projeto, porque ainda tem formação da cultura ainda acontecendo. A gente tem chuva acontecendo ainda, então, mas o clima está favorável. O clima está favorável, a expectativa é de ter uma boa safra. Esse é o cenário do Vild. A entrega do já vendido, segunda pergunta. No caso do algodão, tem toda uma regulação pela Câmara Internacional do Algodão, que controla e, inclusive, não permite usar cláusula de força maior em função da pandemia para romper contrato. E o algodão tem todo um controle, quem rompe contrato vai para uma blacklist e perde toda a atuação no mercado, né? Então, no caso do algodão, isso... Então, nós estávamos conversando com o nosso cliente, discutindo com as traders, a expectativa é que não haja rompimento de contrato. O que está acontecendo é alguma postergação de entrega. Que nem agora, que nem nesses meses agora. À medida em que a Indonésia, o Vietnã, o Bangladesh, eles estão em lockdown, ou eles estão parados com a operação, eles solicitam para postergar para o mês seguinte. E isso está acontecendo no mercado, e aconteceu conosco num volume pequeno de algodão,
aconteceu que a gente postergou um mês a entrega. Mas que isso não interfere na rentabilidade, não interfere no resultado. Apenas atrasa um mês ou dois meses a entrega do produto da safra anterior ainda, a safra do ano passado, que está sendo... Nós estamos acabando de entregar a safra de algodão do ano passado, né? Safra 2019. A safra 19/20 do algodão a gente vai começar a colher agora em junho e vai começar a entregar em agosto também, né? E aí vai ser a safra nova e até lá a expectativa é que a indústria de fiação, a indústria têxtil da Ásia volte à normalidade e já tenha passado a pandemia, né? Sobre o mix de cultura, o Brasil hoje, dos 17 milhões de hectares, 18 milhões de hectares de milho que o Brasil planta, tem 5 milhões, que é aqui no Sul, Rio Grande do Sul, Minas, que é milho safra. O restante é todo milho safrinha. Então, a decisão de plantar o milho ou não plantar é uma decisão muito mais se gera mais de contribuição ou não gera mais de contribuição. E hoje o milho está gerando rentabilidade muito boa, então a expectativa é que o produtor brasileiro plante mais milho ano que vem. E nós vamos plantar tudo o que nós pudermos, porque já estamos com 40% vendido e o preço, mesmo nesse preço, conforme eu já comentei, mesmo nesse preço internacional baixo, para o produtor brasileiro, a cultura está rentável.
Super claro, pessoal. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Obrigado por pegar minha pergunta. A minha dúvida é um follow-up de outras perguntas que já foram feitas em questão de logística e preços de combustíveis. Mas olhando mais para a parte de infraestrutura agora, a gente teve a inauguração final aí da BR-163, queria entender um pouco como é que isso está afetando os bases da companhia. E se me permitirem uma segunda pergunta sobre a questão dos níveis de sede da companhia, até onde vocês veem que dá para ter uma exposição em termos de percentual redeado para a próxima safra nos próximos meses e trimestres? Olhando já para 2021, até onde a empresa se sente confortável em termos de percentual comercializado? Obrigado.
Perfeito, Guilherme. Eu vou responder sobre a 163 e o Ivo vai responder sobre o RED. A 163 ela está beneficiando aquele centro ali do Mato Grosso, né? E ali melhorou bastante, reduziu o frete, na verdade. E reduziu em torno de R$3-4 por saca, uma redução bem expressiva, né? Numa região em que o milho valia R$20, na época, né? Hoje vale muito mais, mas você mudar R$4 na fazenda dava 20%, né? Então é uma melhoria de logística numa região específica, na verdade, né? Então, quando a gente olha as nossas fazendas, lá do oeste do Mato Grosso, para onde que sai a nossa produção? Sai lá por Porto Velho, sai lá pelo Rio Madeira, pelo porto de Itacoatiara. Ali do meio do Mato Grosso, sai pelo 63, sai por Miritituba e Vila do Conde, ou Santarém. Aí, do leste do Mato Grosso. Leste do Mato Grosso sai por São Luís. Vai pela norte-sul, pega o trem e vai para São Luís. Ou vem para o sul, ou vem para o sudeste. Ali no caso do leste do Mato Grosso, hoje tem várias opções, na verdade. Ou vem para Santos, vem para Paranaguá, né? Quando a gente pensa em grãos, quando a gente pensa em... Lá do Maranhão. Maranhão, toda a exportação nossa é por São Luís. A Bahia. A Bahia é por Ilhéus, por portos da Bahia. Então, os grãos, né? Então, o algodão, o Brasil exporta quase tudo por Santos. Todo o algodão do Brasil que é exportado vem, tanto faz se é Bahia, se é Mato Grosso, vem para Santos e sai por Santos, né? Então, essas melhorias de logística pontual, como é o caso da 163, é uma melhoria que melhora aquela região especificamente. O que é positivo, e o dado de exportação de soja do mês de abril mostra isso, é que há 5 anos atrás, quando se pensava que o Brasil ia exportar 10 milhões de toneladas em um mês de soja, bah, não é possível. Nossos portos comportam exportar 8, 9. Nós exportamos agora em abril 16. Quer dizer, todas as melhorias nos portos do Sudeste, do Sul
e todo o Arco Norte que foi construído ao longo desses anos, hoje o Brasil está com uma capacidade portuária muito, muito melhor do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Hoje não é limitação porte para nós, para nossas importações. Para nós, pensando em eficiência logística do Brasil, o nosso problema, entre aspas, é o custo do frete da fazenda até o porto. Esse nós temos capacidade de exportar. Mesmo o algodão, o Brasil nunca tinha exportado 200 mil toneladas por mês. E esse ano, a superprodução do Brasil tinha que exportar mais. Exportamos 300 e poucos mil em um mês, né? Então, mesmo para um porto só, né? Então, o Brasil, a parte portuária do Brasil, felizmente, a gente teve upgrades bem interessantes e a gente não tem restrição de exportação hoje pela questão portuária. A gente tem custo alto da logística interna, na verdade. Ivo, sobre o RED?
Bom, Guilherme, sobre o RED, nós temos uma política de RED bastante fundamentada, ela foi criada já faz mais de 10 anos e a gente sistematicamente revisa essa política, né? Então, assim, para esclarecer como é que a política nos posiciona nesse momento, é olhando a safra 2021, que é uma safra que nós vamos plantar ainda a partir de setembro, outubro, como agora é uma fase de compra de insumos, nós começamos a vender agora as commodities em dólar, né? Então, ou seja, existe um movimento de compra de insumos, compra de fertilizantes, compra de defensivos, todos esses insumos são em dólar. A gente começa a comprar esses insumos nesse momento, começa a travar também as commodities em dólar. No momento que nós começarmos a pagar os fornecedores, a gente também começa a travar o câmbio para ficar com a mesma curva. Então, esse é um processo que vai evoluindo, né? Mas uma coisa é certa, até a colheita, o máximo que a gente pode vender é 80% do que a gente tem projetado para fazer de colheita. Por que isso? Para eventual perda em função de climático que pode acontecer. Então, nós vamos fazer um processo evolutivo de hoje até o início da colheita, para a próxima safra, que é 2021, e nós vamos chegar no máximo da colheita 20% do que nós temos projetado. Então, esse é o risco que a gente toma ao longo do processo. Na verdade, a gente mitiga muito o risco, né? O que nós estamos fazendo é mitigar o risco, é estabilizar nossas margens, que a gente pode acompanhar isso pelo histórico da companhia, estabiliza as margens. Nós temos uma variação muito forte nas margens quando nós temos algum problema de produtividade. Ou uma produtividade muito alta ou uma produtividade muito baixa. Aí ela vai nos jogar para uma variação de margem. Se não, caso contrário, nossas margens são bastante estáveis.
Tá perfeito. Obrigado, pessoal.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cunha, do Citibank. Por favor, senhora Fernanda, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigada por pegar minhas perguntas. Vou fazer alguns follow-up. A gente tem, enfim, conversado com alguns especialistas na indústria e alguns têm comentado que, inclusive, a Rumo está com um line-up crescente, dado que a gente está tendo, né, safras aí, recorde de grãos, e também a gente está tendo um mix muito alto de açúcar. Vocês estão sentindo, enfim, algum impacto? É esperado algum aumento no preço do frete? Se puder comentar um pouquinho. E segundo, uma pergunta anterior, quando você estava explicando que vocês estão investindo muito em digital, né, e que isso melhoraria a produtividade, você deu uma meta de produtividade. Você também teria alguma meta para a gente começar a trabalhar de redução de custos? Você pode dividir? Obrigada.
Fernanda, sobre a logística, acho que eu já comentei. A logística é esses aumentos de volumes. Na verdade, aquilo que eu comentei, o Brasil está crescendo todos os anos da produção, né? Então, todo mundo está investindo em mais logística e automaticamente para atender essa demanda, né? Então, esses aumentos pontuais de demanda por logística não chegam a gerar aumentos expressivos no custo. Até durante a safra tem um aumento do custo do frete do caminhão, né? Porque aí demanda muitos caminhões e tem um aumento de custo, mas depois volta, né? Estruturalmente, é o que eu comentei. Estruturalmente, nós temos uma situação em que o custo do caminhoneiro vai reduzir com o diesel mais barato, né? Então, isso acaba gerando uma situação mais confortável para o caminhoneiro e para as transportadoras, e o frete acaba se ajustando, né? A
segunda pergunta sobre as metas, na verdade, as variações de custos, elas acontecem todos os anos, depende do preço, depende da quantidade que você usa, né? Então, para nós o que interessa mesmo, na verdade, é aquilo que vale quando a gente pensa em commodities. Commodities, quando você pensa no mercado brasileiro, no mercado mundial, nós temos um preço e temos um custo. E aí tem a margem, né? O que sobra para os operadores. No agronegócio brasileiro, e no mundial, mas no brasileiro talvez mais, no americano talvez é mais uniforme, no brasileiro nós temos uma variação, um range de eficiência grande, na verdade. Nós temos uma média, a média de custo médio de produtividade, que gera uma margem razoável, e nós temos aqueles produtores com baixa eficiência e que não tem margem pequena, e tem os produtores com alta eficiência e que tem margem alta. Ao longo do tempo, o custo sobe ou o custo desce. O que nós estamos fazendo é trabalhar para que nós ficamos no extremo desse range, no extremo inferior do custo de produção e no extremo superior da produtividade. Automaticamente, nós vamos ficar no extremo do break-even por unidade produzida, por saca produzida, por arroba produzida de algodão. Então, o nosso break-even por arroba produzida de algodão, posto no porto, ele vai ser, talvez, o menor do mercado. Então, no caso, para nós, a meta, a produtividade em si, absoluta, ela é um número. Ela não indica a eficiência. Produzir 70, se o Brasil produz 70, é ruim. Você tem que produzir 70 numa média brasileira de 58. Aí é muito bom. Aí eu estou produzindo 12 sacas a mais, que nem esse ano. Nós produzimos 65 numa média brasileira de 56. Produzimos 9 sacas a mais do que a média brasileira. Então, para nós, no fundo, o que interessa é o distanciamento da meta. Isso vale para a produtividade e vale para custo de produção também. E vale daí automaticamente para o custo unitário. No fundo, o que interessa para nós é o custo unitário. Qual que é o nosso custo unitário posto no porto do bucho de soja, do bucho de milho e da libra de algodão, né?
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a teleconferência de resultados da SLC Agrícola. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.